secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Bem-vindo. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Leandro, Kelly.
Boa tarde.
Da Gaúcha. Obrigado pelo convite.
Secretário, o que mudou nas receitas e despesas permitindo pagamento em dia neste mês?
Leandro, nós temos avançado paulatinamente, né? O pagamento em dia ele não é fruto, né, de um evento extraordinário do mês. O governo vem fazendo ajustes nas suas despesas desde o primeiro dia, contendo o custeio da máquina. Foram aprovadas pela Assembleia Legislativa reformas muito profundas na Previdência, reforma administrativa que é reconhecida nacionalmente, né, como pela importância que ela teve. Em receitas também temos feito um esforço enorme e vínhamos melhorando mês a mês, né? Quando começou a pandemia, claro, houve esse choque econômico na vida de todos, e o governo também sentiu, claro, uma queda de arrecadação e acabou se interrompendo aquela trajetória do início do ano de melhoras. Mas, com, né, o suporte federal que repôs as perdas do ICMS e esses últimos meses em que a economia tem crescido mais, a arrecadação tem reagido bastante, então nós vínhamos melhorando, né? Os meses atrás conseguiu-se estar metade em dia e o restante já recebeu uma parcela. Mês passado, o total em dia chegou quase a 80%. E essa melhoria, né, constante, chegou esse mês a ponto da gente ter, né, essa grande conquista que é pagar todo mundo em dia na segunda-feira, algo que realmente nos últimos quase 5 anos o Estado não conseguiu. Então, isso é fruto, né, de um trabalho de todo o governo e também de outros poderes para equilibrar receitas e despesas, e contando, né, nesses últimos 3 meses em especial com um crescimento da arrecadação de ICMS. Quero ressaltar que a gente está obtendo esse resultado também sem sacrificar os outros pagamentos, né? Então, o Estado tem negociado seus pagamentos com fornecedores, a área de saúde está em dia, né? Os passivos que nós tínhamos foram negociados, né, em dia com as condições pactuadas. Então, temos avançado paulatinamente, né, de maneira consistente e sustentável, e que ótimo, né, que nesse mês esse avanço demos mais um passo.
Secretário, quando a gente olha o histórico do Rio Grande do Sul, né, todos esses 50 e tantos meses de atraso, e se a gente pegar as gestões anteriores ainda, a gente percebe que a história do Rio Grande do Sul, né, o passar dos anos, foram déficits acumulados, né? Durante muito tempo, o Estado gastou mais do que arrecadou. Então, aquilo que sai é mais do que aquilo que entra. Quando os senhores conseguem colocar os salários em dia, a gente fica, né, feliz de dar essa notícia, mas a gente também se preocupa com o que se avizinha. Como é que serão os próximos meses, dentro daquilo que a gente pode projetar? Porque ninguém imaginava, né, secretário Marco Aurélio, que viria uma pandemia. Claro que também se contou com o recurso do governo federal, né, que chegou um pouco atrasado, para dizer o mínimo. Tem também a liminar que está vigente em relação à dívida. O que, que dá para a gente projetar para o mês que vem? Isso é uma constante ou vai depender mês a mês?
Nós ainda não temos, de maneira nenhuma, a situação resolvida, né, do déficit do Estado. Precisamos persistir ainda controlando despesas. A capacidade, né, do Estado pagar em dia depende ainda muito da receita mensal, né? A gente ainda não tem uma poupança guardada, então continuaremos divulgando os calendários realmente mês a mês. Não é possível a gente garantir nada para os próximos meses, porque, como eu disse, nós ainda não chegamos, né, numa situação de equilíbrio, nem numa situação de ter um caixa, né, guardado para acomodar alguma flutuação de arrecadação. Então, como se comportar a arrecadação nos próximos meses é importante. Nós temos diante de nós a questão da queda das alíquotas, né, que
do ICMS agora em dezembro.
Exatamente. Há também, claro, as outras questões que quero lembrar, né, o Estado ainda não paga a dívida com a União, né, ela está suspensa por uma liminar, essa situação não vai poder durar para sempre, ela já dura vários anos, né, mais de 3 anos, isso não vai poder durar para sempre. Né, então, mesmo com essa liminar, só agora que o Estado, né, conseguiu pagar um mês em dia. Temos ainda questões relacionadas aos precatórios, né, então temos que estar, né, cientes de que estamos na direção certa, né, e o fluxo de caixa do Estado demonstra isso, né, melhor perfil de pagamentos, mas não há nada garantido e nós precisamos construir um caminho, né, em que o Estado volte a pagar a dívida com a União, né, ainda que uma parcela, né, porque isso faz parte, né, está no passivo do Estado, então ainda falta muito o que fazer, mas o avanço tem sido consistente, né, e o que eu acho que é importante é a gente não pagar uma conta e deixar de pagar outra, né, e atrasar aqui para melhorar o salário. Quer
dizer, sim, porque aí o problema não está sendo resolvido, você está empurrando,
não está sendo,
né,
resolvido, exatamente, e não temos contado, né, com esse tipo de solução precária, né? A gente está avançando, fornecedores hoje do Estado recebem com muito menos atraso do que recebiam, a saúde, enfim, os fornecedores também de obras, em especial na área de estradas, né? Temos melhorado no caminho de colocar em dia, mas ainda falta muita coisa e, portanto, né, ainda não estamos no momento de dar uma segurança de que a questão do salário em dia está garantida para os meses seguintes. Né? Não chegamos nesse ponto ainda.
Embora tenha, né, na sequência agora uma entrada importante que é do IPVA. Secretário, e o 13º salário, como será quitado?
Nós enviamos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei similar ao de anos anteriores, permitindo e autorizando que o Estado pague uma indenização aos servidores pelo pagamento parcelado do 13º ao longo do ano seguinte. Então, esse é o modelo que a gente seguirá. Não há ainda recursos no Estado para que a gente consiga pagar dentro desse ano. Quero lembrar, né, que nós estamos pagando esse ano o 13º do ano passado, da mesma maneira que em 2019 estamos pagamos o 13º de 2018. Então, é uma folha a mais, né, que se herdou.
Sim.
E que essa, né, a gente ainda paga de maneira parcelada.
É o mesmo modelo, então, né?
Ao ano
mesmo
que vem.
Modelo. Mesmo modelo do ano passado.
Ao,
né?
Uhum. Sim, estamos pagando todas as parcelas, né, do ano passado. Segunda-feira, inclusive, tem a 11ª parcela do ano passado, com a indenização. Mas esse, a sua pergunta é boa, né, até para lembrar, né, ainda é um outro, né, passivo que o Estado ainda tem que resolver. Então, importante que a gente prossiga no ajuste fiscal, as despesas estão controladas, mas nós não podemos ter um choque de queda de receita, porque senão a gente vai voltar para trás.
Secretário, bom, o sinal marcou 12h45, né, 15 para as 13, a gente está conversando ao vivo com o secretário da Fazenda diante dessa informação nova para quem ligou o rádio agora. Os salários do mês de novembro do funcionalismo estadual serão pagos em dia após 57 meses e o senhor pontuou a respeito das alíquotas de ICMS. Para o ouvinte que não é familiarizado, a elevação desse tributo do ICMS foi aplicada ainda no governo Sartori, o governo Leite manteve por 2 anos inicialmente, elas se encerram agora, né, em 31 de dezembro. É o que incide, por exemplo, sobre a gasolina, faz com que você pague mais caro aqui a gasolina do que em Santa Catarina, por exemplo. Lhe pergunto, o Estado consegue entrar no ano que vem, 2021, sem essa receita? O que isso acarreta? Quais serão os esforços para manter as alíquotas ou ainda para que elas sejam progressivamente reduzidas?
Nós trabalhamos num modelo de equilibrar receitas e despesas, Kelly, não muito diferente, né, do esforço que, de certa forma, todos nós fazemos no nosso dia a dia. Esse é um trabalho que no Rio Grande do Sul acabou sendo, de alguma maneira, ao longo do tempo, deixado de lado, né, na medida em que o Estado acumulou esses déficits e não atacou totalmente a causa dos problemas. O Estado apresentou uma proposta de reforma tributária. Claro que esse ano nós temos a pandemia, né, o mundo está um pouco de pernas para o ar em relação ao que se esperava. Então, a discussão, né, daquela reforma acabou prejudicada, né, pela conjuntura social e também política, mas era o modelo, né, tributário que a gente acredita, que não é de maneira nenhuma aumentar os impostos, né, mas não há condições, além do mais, com a economia do Brasil patinando, da gente ter uma redução de arrecadação e ainda manter, né, o esforço fiscal que a gente está fazendo. Então, aquela reforma, ela acabou não prosperando. Então, nesse momento que nós estamos discutindo, repito que não é aumento de impostos, né? A gente não acredita, né, que as pessoas possam pagar mais impostos do que elas já pagam hoje, né, de maneira nenhuma, mas também a gente está falando aqui de quase 9% do ICMS. Então, imagina a gente perder de um ano para o outro 9% do ICMS, né, sendo que o país não está crescendo, pelo contrário, está até em queda. Então, o objetivo do governo, dado que aquela reforma, né, que redistribuía a carga tributária não foi aprovada, é trabalhar com o horizonte de prorrogação dessas alíquotas por mais algum tempo, né, porque, né, como eu disse, apesar de todos os esforços de ajuste, o gap do Estado é muito grande, né? Então ainda não paga a dívida com a União, tem o 13º, tem todos os outros passivos a equacionar.
Se fosse então, uma se coisa só, tivermos... né, secretário, mas é muito... Você tapa um buraco, é como uma casa que está toda, que precisa ser reformada, ela como um todo, tapa um buraco em outro.
Pois é, mas nós estamos avançando, né? Veja, as despesas do Estado, um dos motivos pelos quais nós estamos conseguindo colocar a folha agora em dia, as despesas do Estado esse ano estão menores do que do ano passado, mesmo com a pandemia. Se a gente olhar só a despesa de pessoal, que é a principal, ela está caindo mais de R$400 milhões nominais em relação ao ano passado. O déficit previdenciário do Estado está caindo R$1,5 bilhão, fruto da reforma previdenciária, né, proposta pelo governo e aprovada pela Assembleia. Então, assim, não é um dinheiro que está indo, digamos assim, desperdiçado, porque o Estado continua gastando como sempre gastou. Mas não há, né, realmente como, num orçamento que a gente tem, praticamente todo congelado, despesa de pessoal, né, recursos vinculados à saúde, pouquíssimo investimento, não há espaço de corte para a gente tirar R$3 bilhões e prejudicar as prefeituras também. Quero lembrar que o ICMS vai, né, de 25% a 30% para as prefeituras. Então, temos que pontuar de que há um esforço em andamento, né, essa prorrogação ela não está sendo pedida em vão, mas é ter essa queda de receita de uma hora para outra é voltar, né, atrás, né? E gostaria de pontuar também, se você me permite, que a nossa proposta, inclusive, não é, vamos apenas prorrogar uma alíquota. Não, pelo contrário, há uma série de mudanças, né, no ICMS, que às vezes a população, em geral, não percebe, mas que entidades empresariais, pedidos, né, de décadas de modernização do ICMS, há itens que nós estamos reduzindo, né, estamos favorecendo as compras dentro do Estado, então as empresas que comprarem de fornecedores dentro do Estado pagarão mais barato do que pagam hoje, né, quem comprar de outros estados também não vai ter, né, determinados prejuízos, vamos estimular a importação, a exportação. É um projeto de 30 páginas, né, muito mais do que apenas uma prorrogação, ela está sustentada em melhorar a economia e no corte de gastos que a gente está fazendo.
Tá certo. Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso, muito obrigado, secretário. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês e para todos os ouvintes.